episódio de hoje tem Carbon Place, marketplace de crédito de carbono, o programa de capacitação em cripto da Unicef, a facilitação de on-ramp na Uniswap e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Foi anunciada essa semana o resultado de um piloto feito pela exchange de créditos de carbono em Singapura, a CIX, e uma rede chamada Carbon Place, que é bancada por uma série de bancos, né, instituições financeiras, fizeram uma série aí de pilotos, provas de conceito, utilizando como o ativo, né, correspondente os créditos de carbono. Um dos objetivos do piloto era olhar para compliance, para, obviamente, né, know your customer, conheça o seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro para os participantes, ou seja, um mercado voluntário, mas é regulado, né, especialmente nas pontas, onde nos mercados emergentes você tem vendedores, né, originadores de crédito de carbono. Esse piloto simplificou todo esse onboarding, né, e também toda a parte de liquidação dessas transações utilizando aí blockchain. Os participantes desse piloto foram o Carbon Growth Partners e a Sustainable Carbon como originadores, né, e Pavilion Energy também. Quem comprou do lado, né, do comprador desses créditos foram o Banco NatWest e o Itaú Unibanco. No caso, a CIX oferece esse marketplace para projetos de sustentabilidade, né, e para crédito de carbono voluntários, e foi uma exchange fundada entre a DBS, que é o banco lá em Singapura, a SGX, que é a exchange, o Standard Chartered e a Temasek. Foi fundado em maio de 2021. No caso aqui, o Standard Chartered, além, né, de ser o fundador, também tem parceria dentro desse Carbon Place com instituições como o CIBC, o National Australia Bank, o Itaú Unibanco, NatWest, UBS, BNP Paribas, SMBC e BBVA. E tem feito grandes trabalhos aí na região para impulsionar a adoção de blockchain para vários casos de uso também, assim como tem sido feito com o próprio DBS. De acordo com o Bill Gilbert, que é o chefe de mercados de carbono do NatWest, eu abro aspas, essa infraestrutura resiliente, flexível e moderna, que garante confiabilidade, acesso e transparência, é essencial para os mercados de carbono crescerem e funcionarem de maneira eficiente. É uma melhoria drástica nessa questão de liquidação dos fundos e gerenciamento de risco de contraparte usando um ambiente de blockchain. Vai ser pivotal para levar os créditos de carbono, o mercado de carbono, para o próximo nível e destravar todo o seu potencial real para entregar uma ação climática em escala. Fecha aspas. Quem está desenvolvendo esse trabalho é a Consensys, utilizando a infraestrutura Ethereum e esperando lançar essa solução para mercado já no começo de 2023. Muito interessante, fiquei curioso aí com a participação do Itaú, vamos ver se a gente acha alguém do Itaú para vir comentar um pouco desse projeto. Essa parte de crédito de carbono é um mercado muito complicado, porque tem uma questão física envolvida, que é a auditoria, né, dos créditos de carbono, da originação, e isso também pode ser operacionalizado utilizando, obviamente, o que a gente chama aí de Trusted Third Parties, né, que são os terceiros confiáveis, para trazer esse registro já on-chain, né, a partir do momento que você faz as medições, né? E a partir desse registro on-chain você conseguir originar os créditos correspondentes de carbono e aí permitir que o mercado flua de maneira atômica, né? Toda essa questão de liquidação que eles comentam nesse anúncio é justamente a facilidade que o blockchain oferece de fazer a liquidação atômica, né? A gente também chama aí em inglês de self-liquidating assets, ou seja, o ativo por si só ele faz, né, a execução desse settlement de maneira muito detalhada e inequívoca, porque está tudo em blockchain, tudo muito transparente. Bacana demais esse mercado, esse Carbon Place, e a gente vai continuar acompanhando e ver se traz alguém para comentar aqui para vocês. Numa notícia que esquentou meu coração essa semana, a gente soube do lançamento de um programa em conjunto com a Unicef no Brasil e a Upland, que é um metaverso, anunciaram uma parceria que vai introduzir diversos turmas de jovens brasileiros conceitos de cripto e Web3 e permitindo que esses jovens tenham sua capacitação técnica realizada através de um projeto social organizado e coordenado pela Unicef. Essa novidade é mais um dos compromissos que a Unicef tem de levar cripto e Web3 para diferentes comunidades no mundo. A gente, se vocês talvez não se lembrem, a gente teve aqui num Block Talks, o Mehran Haidari, que há um ano e pouco atrás trouxe as novidades do que a Unicef fazia com o fundo cripto ao redor do mundo. E esse é um trabalho que continua sendo feito pela Unicef. O Mehran agora é fundador da Castle NFT, mas o programa segue globalmente. E esse aqui é mais um exemplo da participação da Unicef nesse ecossistema cripto. Os recursos vão ser levantados através de uma venda de NFTs, agora na semana do Natal, através da Upland, e vai ser direcionado, esses recursos vão ser direcionados para esse programa junto com a Unicef. São milhares de brasileiros entre 18 e 24 anos que vão ser capacitados nesse programa, criando uma ligação entre o ensino médio e essa formação dos jovens para que eles entrem diretamente no ambiente virtual do mercado de trabalho, mas também trabalhando com as comunidades, né, e construindo soluções para as próprias comunidades. O Upland tem cerca de 4 milhões de usuários espalhados no mundo todo, né, e realiza o seu metaverso como um mapeamento pareado com o mundo real, né, parecido com o que a gente viu também no Superworld, né? Tem esse mapeamento da superfície do mundo. E inclusive o Upland tem cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, tem instalações lá dentro do metaverso que são bastante interessantes, né? No Rio de Janeiro, nessa cidade instalada lá, vão ter duas fábricas com a marca da Unicef dentro do metaverso da Upland, que vão produzir os itens de decoração do Natal. Os gnomos de Natal e os holders, né, desses NFTs vão poder comprar e decorar aí as suas instalações no Upland, no metaverso. O conteúdo do programa em si vai ser definido pela iniciativa 1 Mile, 1 Mil, que é 1 milhão de oportunidades. É um programa do Unicef e vai ser desenvolvido pela Upland. Então, muito bacana, mais uma iniciativa da Unicef. A gente já vem acompanhando algumas delas aqui no podcast. Essa é particularmente inspiradora, primeiro porque é no Brasil, segundo porque junta já esse pessoal, né, esses jovens, com essa questão, esse conceito Web3, metaverso e afins, que eu acho que vai ser uma nova fronteira do trabalho, inclusive, né? Então, você consegue, de antemão, já criar essas oportunidades para jovens que talvez não tivessem essa oportunidade de outra maneira, é bastante encorajador e é interessante que isso aconteça nessa nossa indústria fronteiriça, que é a Web3, né, com metaversos e afins. Parabéns para a Unicef de novo e muito bacana aí a parceria com a Upland. Vocês já estão cansados de me ouvir falar, espero que não, mas imagino que estejam, sobre os três pilares de destravamento da adoção massiva de Web3, né? Integração regulatória, educação e UX, ou experiência do usuário. E um dos desafios em UX é o que a gente chama lá de on-ramp. On-ramp é quando eu saio do mundo fiat, do mundo das finanças tradicionais, e vou para o mundo cripto. E, em certa medida, a principal função das crypto exchanges centralizadas é justamente permitir que cidadãos comuns, como eu e você, possam adquirir as suas cripto desejadas e sair por aí fazendo coisas que no mundo cripto é possível, mas só através dessas CeFi, dessas finanças centralizadas, é que a gente consegue adquirir, né, a passagem para dentro do Crypto Rails, como a gente chama. E a gente tem visto uma série de implementações que têm facilitado esse tipo de coisa, obviamente com o seu custo. Mas a MetaMask recentemente anunciou que você já pode comprar cripto direto de dentro da wallet, inclusive com fundos que estiverem na sua wallet da PayPal. Então tem várias facilitações acontecendo. E essa semana eu cruzei com essa notícia que eu achei muito bacana, que é um anúncio da Uniswap. A Uniswap é uma das principais DEXs, se não a principal DEX do ecossistema do Ethereum, né? DEX é a Decentralized Exchange, ou seja, uma exchange que roda na base de smart contracts. Ela é descentralizada, ela não é uma exchange como, por exemplo, a Coinbase ou a Kraken ou o mercado Bitcoin, que são CeFi, né? Centralized Finance. E a Uniswap anunciou que vai permitir cidadãos comuns comprarem cripto de dentro da exchange utilizando cartão de crédito através de uma solução de on-ramp da MoonPay. Olha só, eles chamam Direct DeFi, né? Isso significa que as DEXs agora vão começar a se posicionar como pontos de on-ramp, de maneira que você possa, através do seu cartão de crédito e dessa solução junto com a MoonPay, sair do seu cartão de crédito ou do seu cartão de débito, né, ou transferência bancária e ir direto para o mundo do DeFi, ou seja, comprar os seus tokens diretamente na DEX, utilizando aí o seu dinheiro fiat. De acordo com o anúncio da Uniswap, eles estão oferecendo a melhor experiência on-ramp. Eles não vão ter nenhum spread, né, nas taxas de USDC. Vai ter as mais baixas taxas de processamento do mercado e o acesso é instantâneo. Então, o passo a passo aqui é conectar através da aplicação de web, não está disponível ainda para mobile, né? A Uniswap Web App. Vai ter um drop-down, vai chamar a sua carteira, você vai comprar cripto direto do cartão de crédito, informando seus dados, e pode já usar diretamente na própria Uniswap para fazer qualquer outro tipo de swap ou de exchange ou tirar dali e já usar em algum outro protocolo de DeFi que você tem alguma estratégia de investimento ou de savings, né? Nesse momento, eles vão dar suporte a DAI, ETH, MATIC, USDC, USDT, WBTC e WETH. WBTC é o Bitcoin Wrapped, é o encapsulamento do Bitcoin que te permite transacionar na rede Ethereum, e o Wrapped ETH é o Ethereum da rede Ethereum encapsulado dentro de um token ERC20, que permite algumas facilidades que o Ethereum nativo não permite. Fica a dica aí para vocês também fazerem um pouco mais de pesquisa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter limitação e os usuários não vão poder comprar Wrapped ETH ou Wrapped BTC. Então, a MoonPay tem orientações para os usuários nesse momento. Em termos de blockchain, o serviço vai suportar Ethereum Mainnet, Polygon, Optimism e Arbitrum. Então, vão estar bem amarrados aí no ecossistema da Ethereum, né? Nesse caso, de compra com cartão de crédito ou conta bancária, o usuário como usuário do sistema financeiro tradicional, vai necessitar passar pela política de Know Your Customer e prevenção à lavagem de dinheiro da MoonPay, porque você está falando de finanças tradicionais, no caso desse on-ramp. Do lado de dentro do Uniswap, você não precisa se identificar, você pode simplesmente comprar a cripto e sair transacionando. A MoonPay não vai compartilhar nenhum dado de cliente com a Uniswap. E a Uniswap não vai coletar nenhum dado financeiro, seja cartão de crédito, débito, número da conta, dados pessoais e afins, né? No caso das taxas, o que a Uniswap oferece é: não tem uma taxa mínima, sempre zero, ou seja, nunca vai ter uma taxa. Não vai ter spread no USDC e vai ter baixo spread e baixa taxa de processamento para a parte cripto. Muito bacana. Acho que o UX vai destravar em 2023 e a gente volta aqui para comentar. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Nigéria anunciou que vai reconhecer criptomoedas como forma de investimento. A Yuga Labs, dos macaquinhos Bored Apes, contratou o Daniel Alegre, que era o presidente da Activision Blizzard, indicando aí uma movimentação em direção ao mundo dos games. A Credix vai deployar mais 100 milhões de dólares via ADEM. A Visa anunciou um piloto de abstração de conta na rede Ethereum para pagamentos usando uma L2, né, uma solução de segunda camada chamada Starknet. A Aave tem uma proposta na DAO para deployar os smart contracts na rede da Celo. Se você tem tokens da Aave, vai lá votar. A Pods Finance, que é uma startup, né, uma fintech de DeFi brasileira, a gente entrevistou dois dos fundadores aqui, o Rob e a Babi, levantou 5,6 milhões de dólares para ampliar seus produtos estruturados em DeFi. O Kibiloco, do Porta dos Fundos, Antônio Tabet, foi anunciado como board member na Rough Diamond, startup brasileira de Web3. A MobUp vai tokenizar pagamentos via Pix para NFT e levou com isso um dos prêmios do Hackathon Web3 do GovBR, que a gente comentou semana passada. A Paxful, uma das principais exchanges do mercado, deslistou Ethereum. Super movimento, super esquisito aqui. O novo marco regulatório da CVM foi anunciado e parece que vai permitir fundos investirem em criptoativos. O BIS, Bank for International Settlement, aumentou para 2% a recomendação de cripto nos balanços dos bancos para 2023. O Foxbit Pay permite que as empresas aceitem pagamentos em cripto com poucos cliques. Foi anunciado essa semana no LinkedIn pelo Rodrigo Ikegawa. A TEPCO, a maior produtora de energia do Japão, vai usar excedente de energia para minerar Bitcoin. A ONU anunciou que vai distribuir os recursos a refugiados ucranianos através de USDC, a moeda, a stablecoin de dólar da Circle. E nos Estados Unidos agora é permitido fazer fundraising para fins políticos utilizando NFTs. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDropsPod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o João Borges, Caio Santos, Shaim Finizola, Kai Sheffield, Stani Kulechov, Gustavo Cunha, Bruno Pessoa, Rodrigo Cadiano, Andrea Frosinini, Léo Ferro, Lugui Tiller, Ney Neto, Cláudia Mancini, Jeff Prestes, Rodrigo Ikigawa e Fábio Chiesini. Acompanhe também meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com e me sigam lá no Lens, blockdrops.lens. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. Stay rare, stay weird, LFG.